Fala galera, sejam bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Lembrando que esse episódio é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se você está precisando de algum suplemento para auxiliar na sua performance, a Hopper é a sua melhor escolha. É só entrar no site hoppernutrition.com.br e ainda dá para você usar o cupom AXEL10, beleza? O episódio de hoje é uma live que eu gravei na semana passada com o João Neto, falando sobre o porquê do Guilherme ter ido tão bem nos games de 2021. Óbvio, gente, óbvio, tá? Vamos deixar isso muito claro. Não temos uma resposta para isso. Ninguém tem uma resposta certa e uma única resposta para isso. O que nós fizemos foi debater as nossas hipóteses e teorias, beleza? Eu espero que vocês gostem, então, sem mais delongas, bora pro episódio.
Então, galerinha, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o João Neto. Comecei o CrossFit nos primórdios aí do CrossFit brasileiro. Comecei lá com o Joel Friedman, aí, que é o Joel do TCB, né? Para quem não conhece. Trouxe o CrossFit aqui pro Brasil. Comecei fazendo meus cursos lá em 2010. E daí eu não parei mais, comecei a praticar, comecei a treinar, abri meu primeiro box em 2012 e aí fui indo e hoje eu tenho box desde 2014 no Rio de Janeiro e recentemente, é um ano e meio, eu vim morar aqui em Florianópolis, mas continuo com o meu box. Trabalho com todo tipo do CrossFit, na verdade, ao longo desses anos eu fui, na verdade, me tornando não especialista, mas talvez um generalista, vamos dizer assim, que eu trabalho com cursos e trabalho com alta performance também, tenho alguns atletas, formei atletas na elite já, para quem não conhece aí o Luquinhas Almeida, que hoje está com o Éder, e trabalho em sala ainda, que eu acho que é minha maior paixão, é dar minha aula diariamente. É isso, e continuo aí, sou atleta TCB dos últimos 3 anos na categoria Master, já competi no Elite em 2013 e tô nessa aí já há bastante tempo, mas e tô sempre atualizando aí, cara. Tô sempre atualizado, em contato, sempre mando mensagem pro Axel, perturbando ele, e é isso, vivo o CrossFit diariamente, nunca deixei de viver, acho que tipo... já tive meus momentos ruins e bons no CrossFit, mas nunca saiu da minha cabeça não ser mais do CrossFit. Enfim, é isso aí.
É isso, o João tá sendo muito modesto aqui, tá? Ainda mais o contrário, né? Fala que enche meu saco, né? Eu aprendi muito já com o João lá atrás. O João deu uma oportunidade, né? Participou do podcast quando tava começando, sei lá, 30º episódio, alguma coisa, nem 30º, acho, talvez um pouco menos ainda, nem sei agora.
Não sei se foi o 25º ou 35º,
acho que foi. Então, lá no começo, e desde lá de trás, né? E acho que é um papo que a gente pode ter depois, João, é que você já trabalhava uma parte que hoje tá muito em ênfase, né? Que você já fazia um trabalho de assessora, eu lembro que você fazia já training plan há muitos anos, né? Você
focou
no training plan, uma pegada muito diferente, uma abordagem diferente que a galera estava tendo no Brasil na época, né? Então, galera, esse é interessante também vocês pensarem quem quer, né? Quem é da área, quer aprender mais, quer consumir conteúdo de valor. Mano, lá no podcast tem muita coisa, cara. Muita coisa. Então, não é porque o episódio tá antigo que tá desatualizado ou que não tem um conteúdo a ser aproveitado, tá? Nesse episódio com o João tem muita coisa que vocês podem aproveitar. Então, confiram lá depois. Só jogar no Spotify, Seeking Growth, que aparece. Roda lá pra baixo, né? Mas hoje a gente vai falar... Tem muita coisa, né? A gente já tô pra falar com o João tem tempo. Na verdade, eu que tô embalado, né? Eu que tô enrolado e que acabou que a gente não fez nada. Mas a gente acabou tendo uma... Como eu falei na legenda lá da foto, do feed... A gente sempre tem várias conversas bem legais, bem produtivas, né?
Sim, sim.
Só que teve umas, né? Tivemos algumas durante essa época, durante essa temporada agora dos games, durante os games, que eu achei bastante relevante trazer para vocês agora, né? Até pelo timing, pelo momento que a gente tá vivendo, acabou de acabar o evento, para quem não sabe, né? Eu acho difícil alguém não saber. Ficou em sétimo lugar, é o sétimo homem mais condicionado do mundo agora nessa temporada. E para mim pegou de surpresa, né? A mim pegou de surpresa. Eu achei que esse não seria o ano ainda. Eu tinha certeza que ele ia chegar lá um dia, mas não que ia chegar tão rápido quanto chegou. E conversando com o João, né, a gente debateu durante os games, a gente conversou sobre o que estava acontecendo e surgiram conversas muito produtivas sobre isso. E a gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho da nossa visão do porquê que isso aconteceu, né? João, para começar, qual era a sua expectativa, assim, né, com o Gui esse ano?
É difícil falar porque todos os brasileiros que foram poucos, né? Mas todos, a gente já sabe como é que foi. E geralmente a gente vai, fica nas últimas baterias e acaba que o resultado não é aquilo que a gente espera para o nosso país. Então, realmente, a expectativa que eu tinha no Guilherme desses anos todos é bem parecida com a sua. Não tinha tanta expectativa de pegar um top 10, assim. A expectativa que eu tinha, que eu achava que o Malheiros pegaria, era entre 15º e 20º, era a minha expectativa mais ou menos, era por aí. Então também me surpreendeu,
Mais ou menos o que eu tava, mais ou menos onde tava o meu chute também, né? Quando saiu a notícia dos cortes, eu pensei, porra, eu acho que ele consegue sobreviver a todos os cortes e competir até o final da competição, né? Mas acabou que ele pegou todo mundo de surpresa.
Sim,
né?
sim.
E vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria começar com o seguinte, cara. A primeira coisa que me veio à cabeça durante... Depois a gente passa para os eventos especificamente, né? Mas vamos dar um...
Sim, sim.
Uma...
Em geral.
Fazer um geralzão. Cara, eu pensando, né, nas características não só do Guilherme, mas nas características dos brasileiros de uma maneira geral, estou dizendo os atletas, tá, gente? Não eu, Axel, particularmente, estou dizendo os brasileiros atletas, tá? Na grande maioria, a galera é muito forte, né? E a galera aguenta muita porrada, né? Então,
sim.
Eu acho que isso ajudou em certo ponto. Eu acho que isso dificulta a chegar lá, mas uma vez lá, eu acho que isso pode facilitar e pode ajudar um pouco. Porque o que eu vejo? Durante um tempo, teve esse foco de força, né? Acho que até 2013, sim. Sei lá, 2014, assim, nos games.
Acho que até um pouco depois. Do game, não do Brasil, né, que você tá falando. Sim,
do Brasil até, sinceramente, do Brasil até agora, na minha opinião, né? Até 2019, sei lá. Mas dos games, acho que até 2013 ali, 2014, enquanto o Frone estava no individual, né, teve uma época de bastante peso, né, bastante carga, bastante prova com levantamento de peso específico, pesado. E acabou que isso reverberou, né, e acabou que no Brasil a gente focou em treinar força. E muita gente hoje, né, se a gente for pegar os números de força, principalmente em relação a levantamento de peso olímpico, os números dos atletas brasileiros são bem parelhos, às vezes até superiores do que dos caras lá de fora, né?
Não, tem vários que passam as cargas dos caras lá de fora.
Isso, exatamente. Eu acho que esse ponto... E o Gui é um desses caras, né? O Gui, a gente já sabe que o PR de clean do Gui é 188 quilos, sei lá, acho que é alguma coisa assim. É. De clean jerk é 180, de snatch 140... E
141,
a gente viu como é que,
sei lá.
Então, e a gente viu como é que subiu fácil, né? Ele faria mais.
Sim,
né?
Então, faria. Ele bateria o PR dele ali, com certeza.
Eu acho que isso foi um fator que ajudou ele a performar melhor lá nos games e se destacar lá nos games, né? Tanto que dois dos eventos que ele ganhou foram disso, né? Ele levantou, ele teve
mais peso,
facilidade.
Peso.
Ele teve mais facilidade na carga alta do clean. E mais facilidade, né? E conseguiu levar tranquilamente com facilidade o snatch. O que você acha, pensando sobre
então,
isso?
Então, eu particularmente acho que numa competição, hoje, nível que está, o nível do Malheiros, dos atletas do Games, você vê muito ali, por exemplo, os atletas do Ben Berger não foram bem, algo desse tipo. Então, eu acho que hoje o fator, e até comentei isso com você antes, o fator sorte também tá muito em alta ali nessas competições, né? As provas que beneficiam no tempo certo, no início de uma competição, por exemplo. Mas é lógico, se não tem competência, né, não há sorte que dê jeito. Então, eu acho que é uma mistura. O nível deles é tão alto agora, nível do CrossFit mundial. É cada detalhe que a diferença é hoje o tamanho do seu corpo, que influencia nos movimentos, o tipo de prova, se você é especialista naquela prova ou não. Então, isso não é só mais performance hoje. Então, você vai ver caras aí num ano performando muito bem e vai ter caras performando muito mal num outro ano porque não deu sorte. É lógico que você tem os fora da curva. E eu acho que o Gui é um desses caras aí fora da curva pelo simples fato de uma palavrinha só, talento. O Gui tem um talento que nenhum brasileiro tem. Não estou falando que ele... Nenhum brasileiro pode superar ele, outro brasileiro, mas talento, ele é talentoso, ele é habilidoso, né? Alguns movimentos que ele aprende muito rápido, né? Para quem não sabe, eu vi a primeira vez o Guilherme, ele tinha, se eu não me engano, era 15 anos. Não sei nem se você sabe disso, que eu fui head coach de um campeonato lá na região dos Lagos, na K9, era da CrossFit K9. E aí o Malheiros estava competindo já com a galera na época, que já era muito forte. E o Malheiros fez frente. Aí eu cheguei pro pai dele e falei, pai dele era fotógrafo do evento. Aí falei para ele, pro Gugão, falei, Gugão, pô, cuida do teu filho, porque esse moleque é fora da curva. Isso foi 2000 e, sei lá, 15, se não me engano, né?
Foi Inter
E
Rio?
eu falei
Foi
para
Inter Rio
ele,
ou foi outro?
não, foi K9 Games,
K9
foi
Games.
interno da K9, E aí falei para ele que, cara, cuida desse moleque. O moleque é realmente talentoso. É a habilidade que ele tem. É algo que é dom mesmo. Tipo, ele aprende a subir na corda e descer do jeito diferente.
Sim.
Ele faz a entrada de snatch muito rápida. É treino, mas é talento. Eu listo alguns atletas aí no Brasil que treinam talvez mais que ele, mas não tem o talento que ele tem. Isso aí faz a diferença também. Entendeu?
Aí é aquilo, né? Até, vamos falar, é clichê, mas o clichê só é clichê porque é verdade, caralho. Senão não seria clichê, né? Do trabalho
Sim.
duro vence o talento, se o talento não trabalhar duro. Agora, se o talento trabalhar duro, filho, não dá, não
Aí é
tem como.
difícil, é difícil, é difícil.
Não adianta, não tem
É
pra onde
difícil.
correr. E claramente tem esse fator, e esse fator é muito relevante se a gente parar pra pensar até na. E aí eu gosto sempre de voltar um pouquinho e falar, trazer sempre a base do CrossFit, né? Os fundamentos, porque a galera acha que na alta performance se perde, né? A galera confunde, acha que os games são uma coisa e que o CrossFit do boxe é outra coisa. A metodologia, né? Os fundamentos da metodologia são outra coisa. E, cara, qual que é um dos principais conceitos ou princípios da metodologia? Mecânica, consistência e intensidade. Por quê? Porque se você tiver uma mecânica
Isso.
melhor e uma consistência boa com essa mecânica, você vai gastar menos energia e, consequentemente, você vai conseguir performar melhor, né? Então, é basicamente isso. O
Isso é
Gui se move
verdade.
muito bem. O Gui se move muito bem.
Sim,
Não, é
muito bem. Não
difícil.
gasta energia.
Isso. Entendeu?
Difícil, é. Ele tem
Então,
uma mobilidade invejável para atleta, né? E eu falo isso para todos os atletas, que, cara, que a mobilidade é a base. Então, o cara que não é móvel, ele não vai se tornar um atleta de elite, porque ele vai gastar energia, e por mais que ele seja muito condicionado, vai fazer diferença na prova. Então, a mobilidade é extremamente importante. Você vê o quanto ele é móvel, o quanto ele
exatamente.
consegue fazer o movimento ali com mecânica perfeita, sem desperdiçar energia à toa. E aí acaba que ele consegue render mais. Simplesmente pela técnica evoluída que ele tem, né? Aprimorada.
Sobre esse, voltando um pouquinho, né, sobre o que você falou sobre esse quesito sorte, eu acho que a gente perdeu um pouco isso. Eu acho que isso sempre vai existir no CrossFit, porque Como me perguntaram na caixinha hoje, né? Ah, você acha que faltou algum movimento? Não, acho que o teste foi muito bom, foi muito equilibrado, foi completo. Mas alguns movimentos não foram testados. E é normal, sempre vai ser assim, porque é uma gama muito grande de coisa. Por exemplo, o
Sim,
all-ball não teve,
normal,
né? Muita gente falando, ah, não teve all-ball.
não tem
É
como cair
normal não ter
tudo.
alguma coisa. Isso. Então, só que a gente, eu acho que a gente perdeu um pouquinho essa importância da sorte pela dominância do Fraser e da Tia. Porque independentemente
Sim.
do que cair, os caras dominam o bagulho e ganham, né? Então a gente, eu acho que a gente perdeu um pouquinho essa noção, sabe? Só que, por exemplo, vamos botar aí, mesma competição, 15 eventos. Aí a gente, vamos colocar um workout no meio desses 15 que o all ball fosse determinante, né? Fosse o maior volume, fosse o maior tempo dentro da prova, ficar os que provavelmente seria iria se destacar, provavelmente conseguiria uma posição boa. Pega um
Sim.
workout com remo, no qual o remo é também determinante para a prova, diferente da final, porque o remo não foi determinante para a prova ali, né?
Não,
Outro
foi.
atleta alto também
Foi
poderia se
nada, gastou
destacar.
remo à toa.
Isso, então. O outro atleta alto também poderia se destacar e acabar conseguindo uma boa colocação e subir no leaderboard por causa disso. Então, acho que agora. É que a Tia não vai se aposentar, né? Então ela fudeu com a gente. Mas quando ela se
É.
aposentar, eu acho que a gente vai começar a ter essa noção melhor. Uma competição de CrossFit é sobre, sim, o mais condicionado, sobre achar o Firestone Nerf? É. Só que é o Firestone Nerf naquele teste, naquela competição. É os games. Beleza.
Sim,
É o cara mais
sim,
condicionado do
sim.
mundo. Só que, por exemplo, o cara pode ir pro Rogue Invitational, porque vai pagar bem, né? Junto com o segundo, terceiro, quarto colocado e perder. Porque as
Sim.
competições têm um direcionamento, né? São enviesadas, não tem como. Não tem como. Sempre vai
Normal,
ter esse cara
normal, normal.
que
Você
você vai
vai.
ter.
É, e aí, por isso que o Brasil, eu acho que também, muito por isso que o Brasil tem bastante atleta com cargas altas, porque a gente vem como principal campeonato o TCB. E o TCB tem uma característica de cargas altas. Até que teve um ano que diminuiu, o outro aumentou, mas sempre teve. Então é uma exigência que a gente sempre teve de treinar, aumentar as cargas, porque isso é exigido para a gente no nosso dia a dia ali. E acaba que cada competição tem sua característica e você tem que estar preparado para tudo. E na verdade e continua sendo aquilo. Você tem que ser bom em tudo, você não pode ter falhas, né, cara? Você vê aí o Medeiros, a única prova que ele ganhou foi a última prova do campeonato, né? E tipo, foi campeão. O Frone também já foi campeão sem quase praticamente ganhar a prova. E então você tem que ser bom em tudo, mas pode dar o azar de, bem você sendo bom, uma prova que não vai te beneficiar em nada. Não vai ter como. Tipo, o cara vai ficar prejudicado. E o cara não treinou mal, o cara não foi. Ele performou bem, mas tem caras que performaram melhor que ele, porque a característica da prova também. Isso não tem jeito. O David Castro, ele pode ser que ele pense nisso, pode ser, mas assim, não. Ele não vai ter como prever alguma coisa, né, cara?
É isso.
Não tem jeito.
Até
A sorte também hoje tá.
eu acho que em tudo, né? Mas é aquilo que você falou. Não adianta nada também ter sorte, só que não tá preparado, né?
Não tá
Não vai
competente.
adiantar
É,
nada.
sim,
É,
isso
vai
aí.
adiantar.
Não, com certeza, não adianta nada. Entendeu?
Até o Fraser em 2016 ganhou só uma prova. Primeiro ano que ele ganhou só uma prova. Ele ficou ali em
Né?
segundo, terceiro, numa porrada, quarto. Mas ganhar mesmo, ele ganhou só uma prova. É. Agora, eu acho legal a gente também tocar, João, no ponto que você já tinha levantado, né? Acho que em uma outra conversa nossa até, que aí nem serve só para essa ocasião aqui, né? Serve também para essa ocasião, mas serve para qualquer campeonato, né? Que é aquilo que você fala para os atletas, fala para a galera, para os seus atletas, né? Fala para a galera aí sobre começar a competição.
Mas tá falhando aqui. Então, eu sempre falo meus atletas, cara, o principal evento é o primeiro evento. São os dois primeiros eventos, né? Por quê? Porque o que que acontece? Você, a cada WOD, você muda de bateria. E é isso, cara. Tipo, você ganhou o primeiro evento. E aí você foi para uma bateria mais forte. né? Você tem do lado, do seu lado, os caras também condicionar. E aí você pegou a bateria mais forte, aquilo vai te puxar. Aí entra o lado mental, né? Você performa coisas que você nem acreditava porque você está com um grupo mais forte. Não à toa você vê hoje as maiores equipes aí, níveis Brasil, talvez, boxes mais fortes de competição, porque o grupo treina junto, então um puxa o outro. É a mesma coisa da competição. E daí você fica mal na primeira odd, fica mal no segundo. Você vai pegar a última bateria, todo mundo já sabe o teu resultado. Você tá na bateria que também o cara não tá tão preparado como você, como você talvez tenha dado azar também. Então, a primeira prova, a segunda prova, tem que ser a principal prova do evento. Você tem que entrar ligado, você tem que entrar bem preparado, porque isso vai ditar o teu ritmo de campeonato, vai ditar o teu campeonato, não tem jeito. Porque você vai pegar uma bateria mais forte, isso vai te puxar e vai cada vez para frente. E eu acredito que isso muito aconteceu com Malheiros, né? Eu acho que isso foi determinante aí. Eu já até te perguntei qual foi a prova que tu achou que ele foi melhor, né? Eu conversei hoje com ele, com Malheiros e com o Bernardo. Eles me mandaram um áudiozinho aqui que eu queria tirar umas dúvidas com ele. O Bernardo e ele me falaram uma coisa, e eu ainda continuo, mesmo teimoso, eu sou teimoso, né? Mas eu ainda acredito que a prova 2 dele foi a prova determinante, né? Você falou a natação, o Bernardo a natação, e ele achou também a natação,
É porque,
né?
cara, eu jurava que ele ia ficar em 30º varada na natação. Eu jurava,
É,
eu
então,
achava que ele ia ficar.
Para níveis de performance, disparado foi a melhor, porque há 4 anos atrás o Malheiros ficou em 30º, não,
19º, né?
19º ou 20º de 20.
Então,
É, e agora ele saiu da natação, o Bernardo me falou que ele saiu da natação em 15º.
isso.
Ele foi ultrapassado no caiaque. Então, pô, com certeza, tipo. Primeiro, mérito também do Bernardo, que fez um trabalho específico, isso, porra, isso é inegável. E com certeza foi a melhor performance dele ali, a natação. Porque o Snatch não foi a melhor performance dele, a gente já sabia que isso aconteceria. Na verdade, os caras que não estavam ao nível do Malheiro. O clean é a mesma coisa. Aquele clean pesado, a corrida não era tanto fator determinante, né? Tanto que a prova 6 era mais a corrida determinante, e aí ele ficou em sexto. E aí só que a natação não, a natação ele realmente, tipo, sair da natação 15º daquela quantidade de atletas ali que já nadam muito tempo, então realmente foi a melhor performance dele. Mas não acho que foi isso o determinante para a performance dele na competição.
Porque ele
Entendeu?
saiu, tipo assim, se a gente parava pra pensar, né? Eu não tinha muitos rookies esse ano nos games. Não tinha tanto
Tinha
assim.
não.
Eu acho
Tem
que era no
poucos.
máximo 10. Eu acho que era, tipo, estourando 10. Então, a princípio, todo mundo já nadava, porque quando você se classifica pros games, você tem que passar por um período de preparação, porque você sabe que vai cair natação. Né? A probabilidade de
Sim.
cair natação é 100%, né? Desde 2012
É.
tem natação todos os anos. Então, todo mundo já teve essa experiência. E o Gui, ele classificou em 2019, né? Só que ele acabou sendo cortado. Ele não tinha passado por tanto, né? Ele não tinha focado. Eu acho que ele não tinha passado por tanto tempo de treino específico de natação quanto essa galera. E aí eu pensei comigo, né?
Sim,
Na minha
sim.
análise, porra, vai ficar em 30º, alguma coisa assim. E eu ainda achei
É.
que fosse o Perel, né? Então achei que a galera já tá acostumada com a prancha, ele ainda não. E aí eu falei, vai ficar em 30º. Na hora que ele terminou em 22º, eu falei, porra, tá bom pra
Foi bem,
caralho.
foi bem, foi bem.
Tá bom
Foi a
pra
melhor
caralho.
performance dele, assim, da competição foi a melhor performance dele. É.
E eu não entendi, agora, depois que a gente conversou à tarde, né? Eu não entendi por que que ele tava na segunda bateria. Porque a princípio era pra ele estar na primeira bateria. Porque 22º. Eram 20 por bateria. Então, acabou que no segundo evento ele ficou na segunda bateria. Ele ficou na bateria com os caras mais fortes. Mas eu acho que não tinha reclassificado ainda, né? Tanto que o Wellner estava nessa bateria também. Então,
É, eu
tinha
acho que
outros
não,
caras
é.
que qualificaram. Né? Então.
Então, eu acho que, lógico, nenhum momento eu vou falar e que o Malheiros não é depreciando nada disso. Mas, olha, se você for fazer uma análise bem detalhada, olha a quantidade de sorte também. Lembrando que sorte está acompanhada da competência. É, o Malheiros, ele ficou em 22º, e daí na segunda prova, que ele ficou em
Em sexto.
sexto, ele pegou uma bateria que tinha o Wellner, que tinha o Colesay, era uma bateria muito forte. E isso, lógico, que puxou. Isso puxa. Então, assim, ele pegou uma prova que era mais longa, que é onde a ginástica era um fator também determinante, era uma prova mais global, mas a ginástica fazia diferença ali para gasto energético, principalmente o volume que era, né, dos ringue com bar muscle up. E aí ele pegou uma bateria que puxou ele. Logo em seguida, veio o sprint. Veio o sprint, que o Bernardo já tinha falado que era uma prova boa para ele, por causa do tempo de 400 metros. Então, assim, acho que as coisas se encaixaram, sabe?
E vale ressaltar que nesse segundo evento ele já ganhou do Fikowski, ganhou do BKG, ganhou do Jonakoski, ganhou do Section Pentic, ganhou do Medeiros, né? Então, nesse segundo evento, meio que ele já viu, caralho, e ele passou o Fikowski no sled ali,
Sim,
né? Então, na vantagem, na vantagem.
por isso que eu falei com você que, tipo, a prova que eu acho que foi a melhor performance do Malheiros, que foi determinante, foi a prova 2. Para mim, foi a prova 2, que ele ficou em sexto e tipo assim, foi a primeira prova dele ali do Games batendo de frente com os caras. Porque depois, de certa forma, você ganhou dos caras, e até o Bernardo falou isso comigo, você ganhou dos caras, o que que sua cabeça faz? Cara, eu posso ganhar deles. Eles não são do outro mundo. Porque a gente tem uma cabeça muito inferior em relação a eles, né? Porque são nossos ídolos, a gente idolatra e tal, estão muitos anos ali. Só que ele viu que podia. Então, isso, o mental vai lá para cima, não adianta,
É
né?
igual aquela história do recorde de 400, né? Ninguém tinha feito. É de 400 ou é uma milha abaixo de 4 minutos? Acho que é uma milha abaixo de 4 minutos, né? Ninguém tinha feito, ninguém fazia, até que um cara fez. Na hora que o cara fez, mais 10 fizeram na semana seguinte. Então, o mental começa a pegar muito nisso, né?
Sim, o mental dele tá muito preparado, principalmente nesse momento que ele começou a avançar.
Aí a gente vai pro evento 3, né? Como você falou. O evento que ele ganhou e que ele estava pronto, que seria um dos favoritos mesmo, de qualquer maneira. Se ele não pegasse a bateria mais forte, pode ser que
Quem
ele não
tava do
tivesse
lado dele?
feito. Pode ser que ele não tivesse feito o melhor tempo. Por quê? Porque, porra, você tá numa bateria no sprint. Porra, você tá no sprint,
Sim,
cara. Se o cara tá do teu
com
lado, você tá
certeza.
pegando. Ainda mais ele, na hora que ele tomou aquele totó do Fikowski, não, do Wellner. Na hora que ele tomou
Do
aquele
Vela.
totó do Wellner, caralho. Meu irmão, aí deu pra ver que foi na raça mesmo que ele foi buscar, né? Na expressão
Não, com
facial dele, dá
certeza.
pra ver que foi na raça.
É,
E
e ali.
assim, em outra bateria, tipo, que as pessoas terminaram em 1,16, 1,18, ele ia terminar em 1,16, 1,18 e ia ganhar a bateria, só que não ia, talvez não ia ter feito o melhor tempo, né?
Sim. Não, com certeza. E ali foi uma mistura de tipo, minha cabeça está preparada junto com o treinamento, porque ganhar aquela prova de sprint, de 50 jardas, ali é treinamento, é potência ali aeróbica, é muita muita contribuição anaeróbica, é força ali, tipo, eu junto com o mental e estando numa bateria mais forte. Então, assim, eu continuo dizendo, foi um mix, né, de sorte com treinamento, né, com treinamento que fez com que ele e treinamento mental que fez com que ele daí já a competição já estava top para ele ali. Tipo,
Isso
dali só.
é muito bom porque isso permitiu que ele alcançasse o seu máximo potencial e permitiu que o mundo todo testemunhasse isso, né? Visse isso. Então,
Sim, com certeza.
essa foi
E
super,
aí,
foi muito foda isso.
quando você tá ali em cima, você tá sendo meio que o centro das atenções, né, cara? Você começa a ter um ego inflado ali dentro da competição e sabendo que pode, E como o moleque tem talento, vai embora. Moleque novo, não tem. Digamos que também ele não tem nada a perder, né? Porque, vamos supor, quem tem a perder ali era o Wellner, o Vikauski, o Medeiros. O Malheiros, pro Games, quem era o Malheiros? O Brasil todo mundo conhece. Agora, pro Games, não que o pessoal não conheça lá, não é isso que eu tô querendo dizer, mas para nível de pódio,
Ele não
ele
tinha
não tinha uma
pressão sobre
pressão como
ele,
os outros
né?
tinham,
Ele não tinha
né? Tipo,
pressão.
então ele tava mais solto e aí começou a ver que realmente podia e vambora, vamos para cima, e cresceu, né? Ele já fez isso uma vez também, ele cresceu na competição lá no RX Lollapalooza, né? Então, assim. Ele viu que acreditou que podia, então o mental falou mais alto, né? Não teve jeito. Entendeu?
Outro ponto. Vamos dando continuidade agora na linha do tempo. Um ponto que eu acho que é
Sim.
legal a gente ressaltar também, que foi que no último dia, no último evento do dia, né, desse primeiro dia, ele acabou pegando o 27º, né? Foi a pior colocação dele até o momento na prova de Truster e Wall. Nesse primeiro dia, eu acho que ele terminou em... Ah, agora não tô lembrando, mas foi, não sei
Eu
se foi
acho que ele
dentro
ficou
dos
em
top 10.
13º, 11º, se eu
É,
não me engano. Por aí.
eu acho que
Acho que não chegou a
foi
ser
alguma
top
coisa
10, não.
assim. Alguma coisa assim. Aí ele começou
Ele
a
pegou
sexta.
um 6º e um 1º.
É, e um 27º e um 22º.
Esse
Foi.
27º, que foi da prova do UAU, que até é legal falar, porque assim, é uma prova que, na teoria, ele iria bem nessa prova, porque a carga de thruster você achava que influenciava muito na prova, né? Porque era 84 quilos de thruster com volume de 1 para 10, né? De 10 para 1, então um volume altíssimo para thruster de 84. Porém, o thruster era muito rápido. O que foi determinante foi o wall out. Então, o Bernardo até me falou que ele não fazia muito isso, né? E o que que aconteceu? No Open tinha o wall-walk, teve o wall-walk, mas o Open não era classificatório para um nível do Malheiros, né? Tipo, você podia fazer que você entraria classificado, porque tinha muita classificação, né? Você viu como é que foi esse ano. Então, o Bernardo falou que vai ter que botar mais wall-walk para quê? Para ele se adaptar a esse movimento, né? Como quando você não faz o movimento, você não tem adaptação dele, você vai gastar energia. Daí eu falo, ah, muito boxe, às vezes eu sei que não tem, às vezes, condição de comprar um remo, comprar uma bike, mas tu vai atenção, que tem bike e remo, tu treina bike e remo, tu não vai performar bem, não adianta. E a mesma coisa, talvez ele tivesse que fazer o wall-walk, mas quem, qual programador vai ficar botando o wall-walk para muito atleta? Eu botei porque teve no game, senão eu ia botar. Eu não vou botar o wall-walk, é chato, entendeu? É chato.
Sim,
Por
tem
isso que o David Castro
flexibilidade,
bota,
né?
ele não é burro.
É, isso. É. E
É.
no Comp Train caiu algumas vezes, sabia? O Nando faz
É.
aqui, né? Eu acompanhei ele no Comp Train e colocaram algumas vezes. Algumas vezes.
Maneiro, maneiro.
É. Aí na sexta-feira ele começou o evento 5 com o 26º lugar, né? O evento 5 foi do Rope Climb e Skierg, né?
Foi do. Deixa eu ver aqui. Rope Climb com Skierg.
Isso,
É.
é, Rope Climb, Skierg e Sandbag. O
Uma
que foi o Skierg,
prova
né?
mais
Porque
longa, né?
é,
Então,
que
na
foi.
verdade, é uma das coisas que ele precisa melhorar, né? Que é o odd mais longo. Você viu que ele teve dificuldade nos odds mais longos. Tanto o wall-walk com thruster, tanto o ski com sandbag e o rope climb. Mesmo ele sendo muito habilidoso no rope climb, né? O sandbag, não, o ski, não sei se é uma coisa que ele não treina muito, né? Eu acho que no box, lá dentro do home box dele não tem.
É, eu acho que é
Eu
só
não.
na Cavaleiros.
Só tem na Cavaleiro, mas não sei se é uma coisa que ele não treina muito. Talvez, não sei se isso fez a diferença para ele ser adaptado a isso. Mas foi uma prova que ele realmente não foi bem. Mas aí, tipo, ele já tinha performado bem, já tinha ganho uma prova, já tinha em sexto, já estava numa bateria boa, né? Então, e aí ele caiu dessas duas provas, né? Foi quando ele desceu um pouquinho.
Galera, eu não sei o que está acontecendo com o áudio. Eu tô com fone, mas esse fone na verdade nem pega, né? Esse fone na verdade nem pega o microfone, né? Só para eu ouvir, para não ficar tendo o retorno aqui do João. Mas vamos ver, vou tentar falar um pouco, vou ficar tentando falar um pouco
Olha
mais alto.
o TCB aí, 5 a walk e um pegboard. Um rap de 15
Isso.
minutos. Tá maluco. Ainda bem que eu tô fora, nem me inscrevi pra receber mais. Chega, cansei. Ah,
Ah, tá
cansei.
lá. Já tá lá. Já tá lá.
Chega.
Sim. Mas o que eu levantei que eu acho legal a gente ressaltar desse ponto é que a cabeça dele tá preparada, né? Com 21 anos, a cabeça
Ah,
dele tá
tá.
preparada. Porque
Com
não é
certeza.
qualquer atleta que pega um 27º, um 26º, vem para a próxima prova e pega um 8º, né?
Né?
Então, era uma prova boa para ele?
Sim.
Era, beleza. Só que o mental, depois de tomar duas porradas assim, a gente vê. Se eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui a tabela toda, eu tenho certeza que eu vou ver alguém que foi bem, mal duas provas, tinha uma prova razoavelmente boa para ele e não performou bem porque sentiu, né? Sentiu a pressão, sentiu a
Sim, sim,
cabeça.
sim.
Então, ele
Ah.
veio para a prova do clean com corrida, né? Que foi o evento 6, bem, pegou um 8º lugar, né? Muita gente falou, ah, ele teve que voltar e tal, foi por isso que ele não acabou não ganhando. Gente, se você pegar o tempo do Adler, né? O tempo dos caras que ficaram na frente, não foram 5 segundos ali que o Gui teve que voltar para passar por cima da barra e.
Qual prova? Que ele teve que voltar da corrida, né?
Não, na prova 6, teve uma hora que ele passou
É,
por
corrida com
fora da
clean,
barra.
corrida com clean.
É, isso. Ele passou por fora
Ah, tá.
da barra, daí o juiz mandou ele voltar, mas não foram nem 5 segundos, né?
Não
Se a gente
foi isso,
pegar.
não foi isso.
Não foi isso que fez ele não ganhar a prova, né? É que era. A prova, eu vou até deixar você falar, João. Fala um pouquinho da diferença aí, para a galera entender um pouquinho melhor, da prova 6 para a prova 7, né? 200 metros de
Então,
corrida
a
e uma escada, né, relativamente, uma escada média, de peso médio, e 100 metros, eu acho que nem tinha 100 metros naquilo lá, e uma escada mais pesada.
É, então, eram provas parecidas, mas com sistemas totalmente diferentes, por incrível que pareça. A prova 6, o fator determinante era o endurance, era o aeróbio, né? Era o cardiorrespiratório, aonde ele tinha que manter uma corrida com pace forte e uma carga de trabalho que, para aquele nível ali, é uma carga de todo mundo. Então, quase todos fizeram power clean e, tipo, nas últimas cargas, talvez fizeram squat clean, alguns que eram mais fracos. Mas assim, mesmo assim, eles se tornavam mais competitivos. Então, quem tinha um endurance mais apurado, né? Talvez quem tem um background de uma corrida, eu não sei do Adler, da onde ele veio, qual o background dele. Mas quem tem um background muito forte de, sei lá, futebol americano, né? Eu acredito que tenha rendido melhor nessa prova, porque dependia mais do endurance, né, do sistema aeróbico. E a prova 7, o fator determinante era a carga. A carga era muito alta. Então, o pace da corrida diminuiu. Quer dizer, aumentou, né? O pace da corrida aumentou. E aí não era um fator determinante tanto o endurance. Os caras que não tinham aquela carga, o Noah Olsen, ele não vai dar um tiro para pegar uma carga de 160 quilos, levantar bem, ele não levanta aquela carga bem, então não adianta ele correr forte, porque isso vai prejudicar o treinamento, vai prejudicar a carga dele. Ele está sob fadiga. Se ele aumentar essa fadiga, maior vai ser a dificuldade para ele pegar a perna dele e levantar o peso, né? Então, assim, eles diminuíram a corrida, não teve jeito. E aí, consequência disso, o Malheiros, que é especialista no peso, né, era uma prova excelente para ele. Mas a 6 ele não foi. Ele, lógico, ele foi bem porque a carga também ele dominava, mas ele não ganhou essa prova porque a carga de trabalho era uma carga para todo mundo. Então o Endurance falou mais alto, a prova 7, a carga falou mais alto. Vários atletas correndo devagarzinho, porque não adiantava, chegava na carga dele e ia empacotar ali. Entendeu? Até o Med Performance ali, olha lá. O Endurance oxidativo, mais lançadeira de fosfocreatina. Essas provas, eu até tô. Quero agradecer aí o Med Performance, que eu tenho feito o curso dele, um curso de fisiologia aí top.
Academy. Não, a Academy é
É.
muito boa mesmo. Para todo profissional da
Eu.
área da saúde,
Sim,
na verdade, ela é
sim, sim.
muito boa.
É. É isso aí, isso aí. Tenho feito. E aí, depois a gente coloca ele aqui para ele explicar um pouquinho
Sim.
mais da fisiologia disso, dessas provas. Mas,
Sim.
então, dependia mais do endurance do que propriamente da carga, né? Da potência ali, da força. E acabou que ele rendeu muito mais na outra prova, dominou a prova e com todo o mérito dele, né? Graças a Deus.
Aí a gente vem para o evento 8, né? o curso lá, o obstáculo de handstand walk.
Obstáculo.
Né? O de handstand walk.
Ele ficou
eu
em...
Eu sabia que ele ia bem, mas eu não sabia que ele ia tão bem. Ele ficou em quinto, pô.
Ele foi, ficou em quinto nessa prova. Que, cara, eu...
Sabe uma coisa que... Sabe uma coisa que eu parando pra reparar? Na prova 2, na prova 8, em nenhuma dessas provas ele começou rápido demais. Todo mundo começou rápido demais. Você vê na prova 2, estava todo mundo lá no Bar Muscle Up. Por exemplo, um caso que eu tenho aqui, né, bem guardado. Cole Sager. Até
sim,
a primeira série de Bar Muscle Up estava do lado do Wellner. Morreu, ficou em sei lá que lugar. É, nessa prova 8, um monte de gente chegou lá do outro lado do percurso e ele chegou depois. Mas ele chegou mais inteiro, chegou mais tranquilo e conseguiu ter muito mais consistência na volta, né? Então, é mais uma coisa, mais um ponto a ser relevado, né? E a ser destacado da preparação do Bernardo, né? Nas estratégias com o Gui e da
sim,
cabeça
com certeza.
Do Guilherme, né? E da cabeça do Guilherme na hora de abordar o workout.
Sim, e é uma coisa que eu, na verdade, paguei um pouco com a língua, porque eu acho, eu acredito que um atleta ele tem que estar vivenciando ali dentro na arena, competindo até mais vezes, né? Mesmo com foco ao game, mas ele tem que estar pegando essa experiência de competição, né? E eu acho que falta um pouco isso para o Malheiros, porque compete muito pouco. Né? Ele competiu basicamente presencial, foi só o Games. Eu sei que é o foco, mas quando você está ali passando por diversas situações, isso vai te dar uma maturação maior, né? É uma experiência maior. Ele se comportou muito bem, foi muito experiente em várias provas. Essa do handstand walk, ele foi bem cauteloso, né? Ele não afobou em nada, então por isso foi uma prova que ele performou bem. Principalmente porque ele também jogou no erro dos outros. Muitos atletas erraram e ele fez aquilo que ele sabia fazer. Apesar de eu achar que é uma prova excelente para ele. Né? Quinto lugar, tá ótimo, mas eu acho que ele tinha total condições de ganhar essa prova também.
Eu acho que o motivo de eu ter achado que ele não ia tão bem era só pela quantidade de coisa que geralmente ele não tem tanto acesso. Escada, a paralete, né? Esses novos elementos. Se fosse mais um percurso de handstand walk, até de você meio que fazer um zigue-zague, igual teve em 2018, aí eu colocaria assim, ele como um dos favoritos. Mas por ter esses elementos específicos aí, eu achei que podia acabar tirando um pouquinho do domínio dele,
e aí,
né, do movimento.
E aí ele já estava na primeira bateria, não já estava?
Tava.
Na última, na verdade, né?
Tava.
Então, aí é aquilo, né? Você entra com uma bateria que os caras estão almejando ganhar o game, né? E aí o cara vai pro tudo ou nada. Esses caras vão pro tudo ou nada. Eles não vão pra... Se eles errarem, beleza, mas eles vão pra cima. Você vê o Wellner começando a prova, você vê o Medeiros começando a prova. Medeiros é igual um cachorro louco. Vai, mas aí o problema é que ele sustenta, né? E aí, o fato dele estar do lado de um cara que tá puxando, ele vai também puxar, por mais que ele talvez não seria uma prova tão boa, mas ele acaba sendo puxado. Então, é mais uma coisa que eu falo. Tipo, estar na principal bateria é um fator determinante para uma boa competição. Não tem jeito. Isso aí é negável. Às vezes você entra numa bateria ali que às vezes você nem está tão treinado para isso, mas aquilo ali te acende uma vontade, você começa a acreditar, o teu mental começa a acreditar que você pode, e isso ajuda muito, não tem jeito.
É isso.
Entendeu?
Agora, prova 9, né, que foi o couplet de bike e snatch. Teve um único motivo, um ponto específico, particular, que eu pensei comigo mesmo, ele não vai tão bem nessa prova. Todo mundo achou que ele ia muito bem nessa prova, por ser uma prova curta, por ser um snatch com uma carga muito leve para ele, e aí ele não ia fazer tanto esforço, né? Ia conseguir levar muito bem. E não é, na minha opinião, nem... Não tem, ninguém tem culpa nisso, né? Nem foi algo que eles deixaram de treinar, nem foi nada, negligência, nada. Foi um motivo específico, particular, que você acabou de falar. O atleta que não treina especificamente naquele equipamento não vai conseguir performar muito bem naquele equipamento na competição. E qual era a bike da porra da prova?
É a Ecobike, é muito mais pesada. É aquela bike da Rogue pesadíssima, né? Não tem aquilo, não
E
é
nada,
adaptado aquilo ali. Uma coisa.
sinceramente, nada, não adianta achar que a airbike da Assault simula, porque, meu irmão, não simula. Não, é
Não, é
muito
outra
diferente.
coisa. Todo
Muito, é
mundo
muito diferente.
falou que é muito mais pesada, né? E
E
aí você
ela.
sente, né, cara? Você não tá treinando, e aí você junta a falta de adaptação àquele elemento. O que eu acredito também é aquela é uma prova que você tem que aguentar sofrimento, né? Você tem que aguentar. Uma coisa é você aguentar sofrimento dentro do teu box, né? O Malheiros, ele treina muito dentro do home box dele, que de certa forma ali ele não chega ao limite máximo dele, né? Não chega ao topo. Porque o topo de intensidade é competição, é só ali dentro da arena. Ali sim é. E talvez nessa prova, o outro fator seja estar mais dentro da arena. Isso pode influenciar. Porque aonde você tem que aguentar o sofrimento ali, junto num elemento que você não está acostumado. Né? Então, acho que isso pesou um pouquinho nessa prova aí da bike com o Snatch, mesmo ele não gastando energia para o Snatch, né? Mas também é uma carga que os outros caras também não gostavam.
Sim.
Né? A bike, prova foi toda da bike.
Não, eu fiquei até nervoso com o Chandler Smith fazendo, porque pra mim tava devagar, tá ligado? Pra mim ele tava fazendo devagar, e ele fazendo muscle, querendo fazer muscle,
Caralho,
parar muscle,
Cruz,
muscle.
credo!
Porra,
Aquele ali é muito grosseiro, meu irmão.
muito,
Aquele ali é
muito
muito
bruto,
louco.
muito bruto, muito
Muito
bruto.
bruto.
Aí ele acabou esse dia aí. Porra, eu tenho que começar a salvar essas porra. Eu sempre penso isso. Toda competição eu penso. No final de cada dia eu tenho que printar o leaderboard pra saber em que posição que o atleta tava.
Calma aí,
Mas
tu
assim,
falhou. Vai.
ele terminou bem, né? Ele pegou um quinto, um primeiro, um quinto e foi um 16º, né? Não foi um abaixo de 20, né? Não foi nada disso. Ele tava
Sim,
dentro, muito
não,
dentro.
o
Acho que ele
cara.
tava top. Eu acho que ele tava em sexto ou sétimo. Eu acho que ele tava.
Mas, ó, mas é uma prova que, por exemplo, se ele tá numa bateria lá atrás, ele ia pior ainda. Quem tava do lado dele de novo?
Os
Léo,
caras,
né? Ficar
né?
os caras. Então, isso, por mais que ele não seja adaptado, é uma prova. Tá do lado dos caras que são bons naquilo. Então, assim, são caras. Totalmente fora da curva, então isso vai puxar. Então, assim, de certa forma, o 16º, eu acho que não foi nem tão mal assim, porque não
Sim.
tirou tanta pontuação dele, né? Então, assim, não foi uma prova que talvez se ele tivesse uma outra bateria, ele perderia talvez bastante ponto, né? Então, acho que de certa forma foi até.
Sim. Não, não foi.
Aí veio o
Foi mediano,
27º.
né? Foi mediano. Aí
É,
teve o
foi meio que
Snatch,
ano.
onde a gente já esperava, né? Eu pelo menos esperava que ele caísse, né? Eu até falei, muita gente. Ah, ele correu bem, o ginástico dele é bom. Eu falei, gente, uma coisa é correr 500 metros, uma coisa é correr uma distância curta, outra coisa é correr 5 km,
Sim,
né?
sim, sim.
É, a galera dos games já tem uma base aeróbia muito. Mas até
Muito
uma
grande, muito
potência,
grande.
né? É, uma base muito grande e consegue transformar aquilo com a potência que ele já tem para conseguir umas performances melhores nesses eventos mais longos e especificamente de corrida também, né? Então eu esperava
Sim.
que ele
A
fosse cair.
prova era. Essa prova era toda na corrida. Eu fiz essa prova dentro do box aqui, mas fiz na esteira, aquela esteira ali, fiz na esteira. O sinal era mais chato ainda, porque tu ficava parado ali, aquela merda não acabava nunca.
É,
Mas era uma
sim,
prova
mas.
toda na corrida, toda. E eu acho que isso falta um pouco pro guia, prova longa, né? Você vê aí, ó, as provas que ele não foi bem foi as provas longas, né? Um ficou em 27º, outro
Sim.
26º, se eu não me engano. Então foi as provas longas que ele foi mal. É o que falta para
Aí a
ele, na
gente.
verdade.
Aí a gente vem pro evento 11, que foi aquele AMRAP de 11 minutos, de pegboard, double under e overhead squat com dumbbell, né? O double under pesado. Nessa prova aqui, eu achei. Você achava que ele ia muito bem nessa prova?
Então, ele falou para mim que era. Ele falou para mim dessa prova muito especificamente. Ele falou que achava que seria que ele poderia ir melhor nessa prova. Ele gostou muito
Ele
dessa prova.
achava
Ele
que
podia ir
poderia ir
melhor
melhor
nessa
ainda?
prova. É, e ele ficou em sexto. Achei uma excelente
É.
colocação. Achei que foi uma das melhores provas também dele, por ser algo
Exatamente.
também que ele não treina muito,
Isso, então, me
né?
surpreendeu.
É.
É, isso que eu tô falando. Essa prova
Né?
também me surpreendeu. Teve uma ótima
E
colocação,
eu.
na minha opinião.
Sim, é, sim. É, ele. Assim, na verdade, se eu for analisar ele em relação a essa prova, eu colocaria como uma prova também longa, né? Por 11 minutos para esses caras é eternidade,
Sim.
né? Então, eu acharia que ele não ia tão bem nessa prova. Seria uma prova que eu botaria ele um pouco lá atrás,
E no
né?
finalzinho ali ele
É.
ganhou de mó galera, né? Do
Sim,
nono,
sim.
de 8,5 até 11, ele passou o Ficaus, que ele passou o. Ele passou mais gente. Ele passou o Medeiros, passou uma galera. Passou uma galera ali.
E se você for analisar, isso prova o quanto o mental dele estava preparado. Estava preparado. Por quê? Ele passou o Wellner na corrida. Ele passou nessa prova uma opção de gente no final. No, na última prova, que a gente vai chegar lá, ele passou uma galera também. É, então, isso mostra o quanto a cabeça está preparada e o corpo está treinado. Porque para ele fazer isso dentro de um games, passar vários na última, no final, tem que estar treinado. E tem que estar com a cabeça preparada. Se você for olhar as postagens do Gui durante o evento, ele ia mal na prova, por exemplo, a prova que ele ficou em 27º, que foi essa da corrida, ele postava e, tipo, cheque, completei a prova. Sabe? Tipo, ele não tava nem aí, isso não tava atrapalhando ele, não tava botando ele para baixo, porra, fui mal, jogou energia lá embaixo, não tava isso para ele. Ele tava ali, ó. Ele estava totalmente no mundo dele ali, e isso ajudou muito, com certeza.
E eu até zoei, né? Eu até zoei, mas eu acho que é uma coisa que ajudou sim ele. Espero ter a oportunidade em breve de conversar com ele, né? E perguntar o que que ele acha que foi mais relevante. Mas a parte de estoicismo que ele tem estudado, que ele tem acompanhado, trata muito sobre isso, né? E é muito do que o Ben Bergeron sempre tratou com os atletas dele. Você vai ficar
Sim.
puto? Você vai sentir? Vai. É tipo luto, né? Não é para você fingir que não tá sentindo. É para você pegar e internalizar aquilo. Mas durante 5 minutos. Passou? Passou. Já era. Acabou.
Acabou. É
Próximo.
isso. É. Isso
Próximo.
aí. É
Porque
isso mesmo.
de nada vai adiantar ficar remoendo. Tá fora do controle, né? Tá totalmente fora do controle. Já foi, já
É.
aconteceu.
E.
Então,
É.
ele se mostrou muito cabeça em relação a isso mesmo.
Sim, o mental dele tá muito preparado. Muito preparado. Ele tá com a cabeça muito boa. É, muito confiante. Então, isso pesou muito na competição para ele, né?
Aí a gente vem para a próxima prova Snatch, a gente nem precisa falar muito, né? Foi uma aula. Foi uma aula.
É, não precisa falar. Eu só lamentei porque eu acho que o David Castro deveria ter deixado ir mais. Ir mais, cara. É, tipo, é o
Imagina,
show
né?
ali, cara. É o
Imagina
show.
o moleque bota
É o show,
330, mané, no bagulho, crava. Puta que pariu.
ué. Eu sei que tem tempo, tem que ter o tempo ali da prova e tal, mas, cara, ali é o show. Bota mais 5 livre, vai até ele errar. Ali é o show. Já, ele já deu show ali, mas. Tem que ter o show.
Ia
Entendeu?
ser
Tem que
foda.
ter o show do show.
Nesse
É,
dia
ia
aí
ser
ele
foda. Eu
terminou.
achava que tinha que ser.
Nesse dia ele terminou em sexto, né? Se eu não me engano. Sexto. Ele subiu bastante no 11º e no 12º. E eu
Sim.
achei que ele fosse cair no último dia, porque a gente vai entrar em outro ponto que, se eu não me engano, você já levantou. O Gui foi muito bem, né, majoritariamente em provas específicas, né? Em um
Sim.
ponto específico, né? Não quando tinham muitas coisas mistas. E o domingo é todo misto, né? Eu já esperava que o domingo
Sim.
fosse ser todo misto. E aí eu até falei, eu errei por uma posição, né? Que eu falei, no domingo, no sábado à noite eu falei, eu acho que ele vai ficar em média em 10º lugar, dois para baixo, dois para cima, né? Então ele ficou em sétimo, ficou ainda melhor do que eu imaginei no sábado à noite. Mas é porque ele
Sim.
foi melhor nas provas de domingo do que eu achei que ele fosse. Então ele não parou de
Yeah.
surpreender no decorrer da competição, né?
Sim.
A primeira prova de
A
domingo
prova
foi do Yoke.
foi do GHD com Yoki e com
Isso.
Burpee.
Isso. Muita gente ficou falando, ah,
Ele
o GHD, que ele foi mal e tal.
ficou em 16º nessa
16º.
prova,
É,
foi?
16º. Isso.
Isso.
A gente tem que pensar que ali o field estava só com 20 atletas, né? Então, o 16º é uma colocação já não tão mediana, né? Já é mais para baixo.
Sim.
E muita gente falou, ah, ele não foi bem em GHD, e para mim não tem nada a ver com GHD. Aquele volume de GHD, eu acho que ele lida completamente bem. Foi o Yoke.
Então, né? É assim, a carga do Yoke, 425 libras, né? Era 270
não,
quilos,
605
não.
libras. 605 libras.
605, dá 270 quilos, mais ou menos?
É, quase
isso. Ô, cruz, credo. Fiz um TCB com 180 quilos, quase que me quebrei.
Então, muito pesado.
É pesado.
Não é uma coisa que ele tem
então,
fisicamente, né?
É isso aí. Mas assim, se você for pegar o BCC, a prova do GHD foi a prova que ele foi pior.
Então, tem isso. Ó, mas eu fiz uma análise sobre isso. Na verdade, no Open ele foi muito mal. Nas quartas. Nas quartas ele
teve GHD.
Isso, nas quartas ele foi muito mal no GHD. Ele ficou em 58º, se não me engano.
Mas no BCC também, eu acho.
Ele ficou em 7º, mas, na verdade, ele ficou em 7º porque ele tomou punição por causa do overhead com o dumbbell. Overhead squat com o dumbbell.
Ah, com o dumbbell.
Então, ele não ficaria em 7º pela performance dele, entendeu? Ele ficou por causa da punição. Então, ele tomou mais... E foi uma punição pesada, né? Foi uma punição severa. Foi 1 minuto e pouco de punição que ele tomou. Então, nas quartas, a gente teve volume de 150 GHD, se eu não me engano. No BCC, de 100. E aqui, a gente teve volume de 80. O GHD pode ter influenciado um pouco no Yoke, no final lá, né? Na terceira, na quarta. Pode ser, né? Porque trabalhou bastante ali a média e tal, e atrapalha ali na estabilização do Yoke. Mas eu não acho que foi o GHD mesmo. Que foi o GHD o determinante para ele não ir bem, entendeu? Eu acho que foi
O Yoke. Sim, essa prova, pelo formato dela, o que eu particularmente achei até que o Dave Castro esperava menos dos atletas. Porque o atleta acabou com 2 rounds, né? Tipo, a prova foi uma prova assim.
Foi bizarro.
Então eu acho que o fator determinante ali, com certeza, foi o que o cara pegou, já levou quase até a linha, quase fez 1 round só.
Sim.
Então o Yoki ali, você vê o Saxon Pente, que foi mal pra caramba nessa prova. Ele é muito baixinho, não teve tanta, não consegue carregar bem esse Yoki de 270 quilos. Então o Yoke aí acho que fez realmente a diferença para ele. Mais uma vez, é uma coisa que ele não treina muito, né? Acredito eu.
Entendeu? E aí a gente vem para as últimas 2 provas da competição, que ele terminou muito bem, né? 9º na 14ª prova e 4º na 15ª prova. Vamos para o evento 14, né? Deadlift e o freestyle
14.
HSU, né? O que que você achou desse novo movimento aí, João? Novo, assim, em competição, né?
Cara, então, eu treinava ele, cara, lá em 2015, ficava eu e Luquinhas, igual um louco, fazendo essa porra que eu gostava, sempre gostei de handstand, aí eu ficava fazendo. Sim. Só que ali o Dave Castro, ele botou uma dificuldade extra ainda. Não sei se vocês perceberam, porque quando você tem uma distância entre um handstand push-up livre e outro, você consegue controlar pela caminhada, pelo handstand wall. O fato de era uma linha atrás da outra dificultou absurdamente. Você vê a Catherine tendo dificuldade nesse movimento. Tipo, era pela proximidade um do outro, né, cara? Se ele tivesse botado um espaçamento de linha maior, e aí teria mais facilidade. Ele não quis ter essa facilidade. Então, assim, eu acho que quem se adaptou melhor ali, ou quem já treinou, ia performar bem nessa prova. Porque o deadlift, o volume, apesar da carga ser também de 270, 200 e... Não, era menos, era...
184.
A carga... Não era uma carga pesada para esses caras, cara. 184 deadlift não é a carga que vai machucar alguém ali, não. Mesmo sendo final de campeonato, eles já estão mais doloridos. Mas eles vão fazendo. Ninguém ficou travado ali. Eu acho que quem se adaptou melhor ali à realidade do handstand walk ali, do free handstand push-up, performou melhor. É uma prova que, tipo, acaba que o Guilherme, por ser talentoso, consegue, em adversidades, consegue criar algo que só ele, porque tem um dom, conseguiu mandar bem nessa prova. Ele ficou ali em 9º, ele já estava ali com muita pontuação, e dificilmente sairia ele dentro de um top 10, então eu acredito que o nono lugar ali para ele, pô, foi top, ele conseguiu se adaptar ali à realidade do evento, porque ele tem talento, e é isso mais uma vez prova que não é só treinamento também, né, cara? Tem que ter o dom ali também das adversidades e você criar meios para você se virar.
Tanto que a tia, por exemplo, que é uma atleta muito talentosa, que nem é tão boa assim em handstand walk.
É a maior fraqueza dela, se eu não me engano, né?
É, foi muito bem na prova, foi em segundo lugar, né? Porque
Sim,
foi algo novo e ela se adaptou rápido, né? Ela rapidamente pegou mais do que as outras atletas. E pra fechar,
talento.
Pra fechar a competição, quarto lugar, né? Na prova final, 600 metros de remo, 90 chest bar e os landes lá no final. Mais uma vez, né? Não começando a prova tão rápido, foi o último a sair do remo, por uma margem bem pequena, tudo bem, mas foi o último a sair do
remo. É, o remo ali não fazia até...
Nem fazia diferença, né? Mas ficou no chest bar ali, no meio, com todo mundo, e no final que passou geral, nos landes, né? Tanto que a gente tá reclamando até hoje que a câmera não pegou ele na porra da final.
É, eu vi pelo canto, assim, eu vi que ele tava passando uma galera, mas não sabia que ele ia ficar em quarto. É, essa prova, clara, é assim, eu falei com o Bernardo, foi uma das provas que ele mais performou, que o Bernardo gostou bastante, porque é o movimento que o Gui menos gosta, é o lunge. Essa passadinha que ele não gosta, segundo o Bernardo, né? O Bernardo que falou. Só que o Bernardo botou muito na planilha dele. Ele fazia muito acessório com passada, muito, ele falou. E aí ele estava adaptado àquilo ali, né? Ele estava adaptado. E talvez por ele não gostar, ele não vai postar na internet isso, né? Ele não vai postar que ele tá fazendo passada toda hora, né? Então as pessoas acham que ele não tá treinando. E aí acho que isso gerou um fruto bom, o fato dele estar adaptado ali à passada. Tira uma perna muito forte, entendeu? Ele tem uma perna, porra, muito forte. Ele tava ali, mais uma vez, a cabeça muito preparada. E ele já tava acreditando. Ele já sabia que ele tava de igual com os caras. Então por que que ele não vai jogar uma aceleração ali no final, vai passar todo mundo, dar o show? Ele é assim, entendeu? Ele é tipo, o Gui também tem um lado showman dele, entendeu? Então, eu acho que isso foi o determinante. Ele tava ali, ele não gasta energia no chest bar, né? 90 chest bar para ele ali não é muita coisa. Então, acredito que foi uma prova que ele performou muito bem, principalmente pelo treinamento que ele teve com o Bernardo colocando a passada. O Bernardo sabe que todo games tem passada longa. Isso aí é característica do games. Por quê? Porque uma passada longa define a prova. Você vê que tem o lance competitivo. O público assiste muito bem uma passada longa. É um passo, outro passo, outro vai. Então, assim... O mérito total do Bernardo de botar na planilha, de adaptar ele a isso. Né? Só que tem coisas que fogem, né? Tem coisas que fogem. Um yoke, treinar muito yoke, também tem o perigo de treinar muito yoke, muita carga. Imagina, se você ficar treinando com muita carga toda hora, essa carga absurda de 270 quilos, tipo, o treinador também fica meio receoso de ficar botando uma carga dessa, né? Você se machucar e talvez atrapalhar toda a temporada aí por aí, né? Você tem que ser bem cauteloso com isso. Entendeu?
Acho que é basicamente isso, né? A gente, acho que falamos os principais pontos. Tem alguma coisa específica que você quer falar?
Cara, o que eu vejo é que tem vários brasileiros que talvez estejam hoje no mesmo nível do Malheiros. Mas volto a falar, não tem o talento do Malheiros. E não tem os pontos fortes, tão fortes que tem o Malheiros. Como as cargas, né? Que é o principal do Malheiros, né? As cargas altíssimas. Então, eu acredito que foi uma porta de entrada. Porém, continuaremos nisso. Com indo um, dois brasileiros para o Games, no máximo. Isso a gente não vai ver muito. Enquanto o nosso país não tiver bastante inscrito no Games, no Open, não adianta. O CrossFit vai olhar para a quantidade de inscritos. Se você for pensar, hoje é muito mais injusto para o americano do que para o brasileiro.
Sim.
Né? A galera fica pedindo mais vaga. Cara, quantos... É porque muita gente não conhece outros atletas americanos. Mas quantos americanos tops ficaram de fora do game?
Vários.
Vários. Você entra numa seletiva aí, num sancionado aí, você vê vários atletas que tinha total condição de estar brigando por pódio no Games e nem vai. Não é, é porque o nível é altíssimo ali, cara. Então, assim, enquanto tiver isso, não vai ter mais vaga. Não vai ter. Enquanto não tiver inscrito no Open, enquanto as pessoas não colocarem os seus alunos para competirem de forma saudável, para brincar, isso não vai acontecer. Não adianta ficar pedindo. É lógico que, pô, o fato do Malheiros ter performado bem abriu um pouco os olhos? Abriu. Mas o americano é papo reto. É assim, ó. É isso e aquilo. A gente está olhando só para o nosso umbigo. Pô, a gente tem o sétimo atleta mais preparado. Mas eles têm há muito tempo muito atleta que, tipo, cada hora lança... Enquanto a gente lança um de Malheiros, eles lançam 30.
Pois é.
Então não vai acontecer isso, né? Não vai acontecer isso enquanto não tiver um volume suficiente de inscritos para que isso aconteça, né? Então o meu recado é para a galera inscrever a galera no Open para a gente ver mais brasileiro competindo no CrossFit Games. E isso é questão de tempo, caso tenha mais atleta, mais volume de atletas no país.
É isso, é exatamente isso, né? E se a pessoa, né, eu falei já, tô falando bastante isso, porque estão mandando bastante pergunta na caixinha, né? Ah, agora a gente vai ter mais vaga e tal. O Gui já fez muito, cara. O Gui já fez muito mais do que vocês podem imaginar. Agora, cara,
com certeza.
Que tá aí do outro lado fazer.
Colocou o sarrafo lá no alto.
Porra, que é pequena. Cara,
sim.
Valor do Open. Porra, experiência. A experiência que seu aluno vai viver, ele vai se superar, ele vai se colocar fora da sua zona de conforto. E é nesse momento que a gente cresce. A gente não cresce dentro da nossa zona de conforto, a gente só cresce fora da nossa zona de conforto. E uma coisa é 3, 2, 1 no box. Outra coisa é 10 segundos numa competição saudável com um amigo. É 10 segundos para a pessoa tentar fazer um movimento novo que ela nunca conseguiu fazer. Não é difícil, cara, fazer um discurso desse para um aluno. Não é difícil, sabe? E é uma questão disso. 15
Sim,
dólares,
é
o dólar tá caro? Tá caro, mas porra, R$90. Sinceramente, João, R$90.
É, tu gasta isso num bar. Eu, pelo menos,
porra,
gasto.
Aqui em São Paulo, uma sentada. Aqui em São Paulo, uma sentada. Sentou, você gastou 90.
É.
Porra.
É, então, eu acredito, o Axel, que isso foi algumas coisas que aconteceram ao longo desses anos. Né, que eu tô no CrossFit, que eu venho assistindo diariamente, algumas mudanças de concepção. Né? Muito se critica o CrossFit competitivo. Né? Que o atleta não dá dinheiro pro box, que é isso, que é aquilo. Né? E aí, muitos boxes saíram desse meio, pensando só no aluno e tal. Não é errado isso, não é errado. Mas, na hora que chega o Games, não adianta vir chorar, porque de certa forma você abdicou disso, né? Então, eu costumo dizer que você é responsável pelas suas atitudes. Então, assim, se você não quer falar mais de competição, que isso não te traz lucro, não te traz dinheiro, não te traz retorno, só te traz estresse, ok, ótimo, cada um sabe do que é o seu box. Mas a gente tem o outro lado também da moeda, né? A gente nunca vai ter bastante atleta no Brasil competindo, né? Tem esse lance. Pô, teve o Gui, ótimo, porra, excelente pra gente, pô, visibilidade absurda do Brasil, do Guilherme, porra, mas ficaremos por aí, eu acredito que não vai mudar muita coisa, vai ser sempre um chegando ali, o outro, então, assim, essa cultura do que a competição é ruim e o CrossFit não é só competição, eu não quero ser atleta, eu quero ser atleta, e atleta é ego absurdo, essas essas vertentes aí, fez com que separasse muito o CrossFit Games, até o Open, de um boxe de CrossFit. Isso não deveria existir, né? Isso não deveria existir. A essência do CrossFit é a competição. Seja na hora de anotar dentro do quadro do box, seja do CrossFit Game de 2004, 5, 6, 7. Entendeu? Então não adianta. O erro tá nosso. A responsabilidade nossa.
É justamente na perspectiva, né? A competição tá, e a competição ela é responsável por muito do resultado do CrossFit, né? E tanto
com
que
certeza.
Lá no começo, ele obrigou a ter o uso do relógio. Pra que vocês acham que tem relógio? Pra que vocês acham que é
não
time? Pra que?
Não existiria CrossFit. Se não tivesse o CrossFit Games, não existiria mais o CrossFit, talvez. E eu acredito nisso.
E pra finalizar, né? O Sérgio Landim, por exemplo, que é um exemplo melhor que o Sérgio, não tem um atleta de alta performance no box dele. Não tem um atleta. E ele tem...
Falhou. Fala de novo aí.
Falhou? O Sérgio Landim, por exemplo, é um ótimo exemplo disso. Não tem um atleta
sim.
no box dele de alta performance. Não tem um. E ele teve 130 inscritos no Open. Num box pequeno. Num box relativamente
pequeno. Sim, sim.
Então,
sim.
É saber passar pro aluno. Porque... tem um valor muito grande, né? É você
sim.
se conectar de novo com aquilo, você trazer aquilo para você, internalizar, aí fica fácil, né? Aí sim você vai conseguir passar isso adiante e a gente vai conseguir mudar esse cenário, né? Se é o que a gente quer, não é? A gente não quer mais
educação,
a gente não quer mais
cabe
nada.
A gente.
Então, cabe a gente. Mas é isso, João, muito, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. O papo foi...
Eu que agradeço.
Como eu esperava, foi foda, né? A gente vai continuar se falando, a gente tem mais coisa pra fazer, mais coisa pra gravar aí pra frente. Eu também quero agradecer aqui ao Bernardo e ao Gui, né? Que
sempre
proveram umas informações aí pra gente, mandaram...
me responderam
aí.
O Guilherme, eu tive que xingar ele no... O Guilherme, eu tive que xingar ele no... num post que ele fez aí. Ele fez um post, eu falei, filha da puta, dá pra me responder lá no direct? Ele, marrento ele é, todo mundo sabe, né? Aí ele me respondeu. E o Bernardo, eu mandei um WhatsApp pra ele, ele me respondeu assim, pô, rápido também, pô, os caras, independente de tudo, continuam aí, porra, com a... Tudo bem que o Gui é mais marrento que o Bernardo, mas... pelo menos responderam para enriquecer um pouco a live, para dar uma resposta para a galera aí.
É isso, então. Irmão, muito obrigado.
Beleza.
Boa noite, bom dia.
Eu que agradeço.
Muito obrigado. Tá? Se você ficou aqui até agora, se viu valor nisso, pega a live e compartilha aí na hora que a gente terminar, tá? Vai estar salvo, tá no feed. E aí depois vai pro podcast também. Valeu? Boa noite para vocês.
Valeu.
E até a próxima.
Valeu.
Valeu.
Valeu. Valeu, Axel.